Inglês em meia hora.
Hey guys, que bom ver vocês por aqui de novo. Como estão os estudos? Queria dizer que eu estou recebendo os feedbacks de vocês e tentando ajustar conforme eu recebo. Mas eu acredito que vocês imaginem que é um trabalho árduo, né? E falar academicamente de inglês é uma coisa um pouco mais delicada, já que os assuntos são todos muito gramaticais e focados na comunicação, né? Mas devido a isso, eu entendo que talvez seja difícil de acompanhar alguns pontos. Mas eu repito o que eu sempre digo a vocês. O episódio é uma das muitas ferramentas que vocês vão usar no estudo do idioma. A prática é sempre o mais importante e os episódios surgem como um auxílio. Da mesma forma que uma aula também seria, né? Ninguém faz uma aula e simplesmente aprende exclusivamente com as aulas. Mas qualquer professor que te diga que é capaz de te deixar fluente somente dentro das aulas, provavelmente está mentindo. O estudo de linguagens é totalmente diferente de todo o restante. É um estudo que é feito nos momentos em que você não estuda. E o podcast surge justamente como uma base gramatical. Algo que te auxilie a entender as estruturas e suas particularidades. Mas eu vou tentar mastigar o máximo que eu puder, só para garantir que todos vocês sejam capazes de acompanhar sem grandes problemas. E eu reforço mais uma vez que os meus perfis no Instagram estão abertos e que vocês podem tirar suas dúvidas, reforçar alguma parte, dar feedbacks ou até mesmo trocar uma ideia sobre inglês no geral. Mas enfim, vamos partir para o nosso episódio de hoje e continuar na nossa pintura da gramática do inglês. Hoje falaremos de um assunto que já foi abordado de forma mais simplificada lá atrás quando falamos dos adjetivos. Mas hoje eu vou reforçar e sanar quaisquer dúvidas que ainda existam nesse tema. Eu tinha dito para vocês no episódio das classes gramaticais que faria episódios sobre cada tema naquele episódio, justamente porque existem muitas particularidades dentro de cada classe gramatical. Hoje, nosso foco será na ideia de comparative e superlative dos adjetivos. Comparative e superlative são palavras cognatas. Lembra o que é isso? Cognatos são aquelas palavras similares entre idiomas que carregam sentidos iguais. Comparative é literalmente comparativo e superlative, superlativo. Então, como vocês perceberam, são quase as mesmas palavras nos dois idiomas, né? E é isso que eu chamo de cognatos. Essas ideias, elas modificam adjetivos para criar alguns sentidos, como no comparativo, que eu tenho uma comparação de um ou mais substantivos. Seja indicando que um é superior a outro, inferior ou até mesmo igual. São as ideias de comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade e comparativo de superioridade. Falaremos hoje de cada uma delas e falaremos com bastante detalhes. No superlativo, eu tenho uma ideia de comparação com um todo. E o que significa isso? No comparativo, eu faço uma comparação direta entre dois substantivos ou mais. Mas já no superlativo, essa comparação direta não existe. No superlativo, eu tenho uma ideia de comparação com o todo. E o que significa isso? No comparativo, eu faço uma comparação direta entre dois substantivos ou mais. Só que no superlativo, essa comparação direta ela não existe. No superlativo, eu digo que algo é mais ou menos do que qualquer outra coisa. Como quando você come um pedaço de chocolate e diz "esse é o melhor chocolate do mundo". Ou então, em inglês eu teria "this is the best chocolate in the world". E tanto o comparative quanto o superlative são noções muito pertinentes e presentes no dia a dia do inglês. Assim como é pra gente também no português, né? Nós usamos o comparativo e o superlativo o tempo todo. Primeiro, começaremos com o comparative. Então se prepara, pega uma garrafinha de água, abre um documento de anotações e acompanhe o episódio com bastante atenção. O comparative, como eu disse anteriormente, se divide em comparative of inferiority, o comparativo de inferioridade, comparative of equality, que é o comparativo de igualdade, e comparative of superiority, que é o comparativo de superioridade, e é geralmente o mais fácil de ser encontrado quando você pesquisa por aí. Em muitos locais, cursos, escolas e etc., deixam de fora a noção da inferioridade e tratam a igualdade como algo à parte. Mas no português associamos essas outras ideias de inferioridade e igualdade também ao comparativo, já que a comparação se faz entre um ou mais substantivos de forma direta. Primeiro, eu vou falar do comparativo de superioridade, que é o mais comum e o que mais possui regras e detalhes na sua construção. Para criar esse comparativo no inglês, precisamos nos atentar primeiro ao adjetivo que estaremos modificando. Então vamos supor que eu quero dizer que o João é mais alto que o Marcos. Nesse caso, o meu adjetivo seria alto, né? Que em inglês é tall. T-A-L-L. Tall é um exemplo de um adjetivo curto, nesse caso, de uma única sílaba. Todo adjetivo que possuir uma única sílaba ganha um ER no final da sua forma comparativa. Então, tall se torna taller, com ER no final. Já para os adjetivos de duas sílabas, você também adiciona o ER ao final, ou cria de outra forma, que também faremos com os adjetivos de três sílabas ou mais, que é adicionar a palavra more, ou seja, M-O-R-E, na frente do adjetivo, que não vai ser alterado com esse ER no final. Então, se eu tenho algo, por exemplo, num adjetivo de duas sílabas como simple, né, eu tenho a palavra simples, eu tenho duas sílabas, eu tenho sin e pl, né? Então, eu criei a ideia do simple. Como eu tenho duas sílabas, eu posso fazer a ideia do simpler, né, com esse R no final, porque eu já tenho o E que pertence ao simple, né? E eu não precisaria colocar um outro E, porque, né, eu só quero criar a ideia do simpler. Mas eu também posso criar a forma de more simple, sem esse R no final e com o more na frente. Já que gramaticalmente a regra indica que com duas sílabas, ambas as formas são aceitas. Mas lembra que eu sempre falo do contexto? Então é importante saber que por mais que existam duas formas com os adjetivos de duas sílabas, vale estudar qual a forma mais comum entre os nativos. More simple não é tão comum quanto simpler, mas para outros adjetivos, pode ser que a forma com more seja mais utilizada. E isso, de fato, depende da contextualização dentro de cada região, já que o inglês é falado em diversos países, né? Mas, retornando ao tema, temos o caso dos adjetivos com três sílabas ou mais. Esses, obrigatoriamente, recebem o more na frente. E não possuem aquela adição do er ao final do adjetivo. Então, num adjetivo como beautiful, né, que eu tenho aqui as sílabas beautiful, ou seja, tem três sílabas, a forma comparativa seria more beautiful, né? Eu não colocaria esse ER no final. E essas são as regras para os adjetivos. Mas a criação de uma ideia comparativa geralmente surge numa estrutura que é feita como Rio is more beautiful than São Paulo. Sim, então além do adjetivo em si, eu também tenho a presença da palavra than, que é T-H-A-N, que é o que eu entenderia como o nosso do que, ou o que, ou até mesmo a, né, que eu uso quando crio frases comparativas, como eu prefiro o Rio a São Paulo, né, então eu consigo usar esse a também como uma ideia comparativa. Então na frase Rio is more beautiful than São Paulo, eu tenho a ideia de o Rio é mais bonito que São Paulo, né? E eu juro pra vocês que eu não tô sendo clubista relatando um mero fato, tá? É só brincadeira. E esse then será usado também para as outras formas do adjetivo que discutimos também. Então, na frase Michael is shorter than John, ou seja, o Michael é mais baixo que o John, em shorter than eu tenho o adjetivo short com er no final e o then logo em seguida para ligar ao John. É bom reforçar que algumas palavras, né, alguns adjetivos, eles podem sofrer alterações um pouco mais específicas, dependendo de terminações, por exemplo. Então lembra aquela ideia de dobrar a última letra, quando nos deparamos com a construção CVC na terminação de uma palavra? Como no caso que falamos na aula passada do stop no gerúndio, que se torna stopping com dois P's e o ING no final? Pois é, isso também acontece na forma do comparativo com ER no final. O adjetivo hot, né, que é H-O-T, ou seja, quente, por exemplo, na forma comparativa se torna hotter, com dois T's e o ER no final, como sempre. Ou o adjetivo big, que significa grande, e se torna bigger, com dois G's e o ER na sua forma comparativa, né, no final. E temos também aquela noção do Y precedido por uma consoante, que também vai existir aqui. Lembra quando criamos o simple past do verbo cry? Eu preciso remover o Y e adicionar IED, criando a ideia de cried, né? No caso, no passado, chorei, chorou. Nos adjetivos vai ser basicamente a mesma coisa, mas no lugar do D colocamos o R, criando a terminação IER, como no caso adjetivo happy, que se torna happier, com IER no lugar de Y. Então, por exemplo, se eu falo today I'm happier than yesterday, eu estou dizendo que hoje eu estou mais feliz que ontem, né? Então, essa terminação que era IED no simple past se torna IER num adjetivo quando eu quero criar uma ideia comparativa. Ficou claro? Outra situação que é bem importante reforçar é que alguns adjetivos são considerados irregulares. Lembra dos verbos irregulares que discutimos no simple past? Vamos reforçar algumas dessas ideias. Sempre que eu uso o termo irregular na gramática, eu quero dizer que a palavra se altera de uma forma que não segue qualquer regra pré-estabelecida. Então, nos verbos, é o caso do by, que se torna bought, ou do go, que se torna went. Mas, como vocês já notaram, não existe qualquer semelhança de regra entre os dois, ainda que ambos estejam ali naquele mesmo tempo verbal. E isso também acontece com os adjetivos, aqui nessa nossa situação de comparative superlative, né? Então, alguns adjetivos como good, bad, little, much e for são considerados irregulares. Todos esses recebem formas diferentes no comparativo e no superlativo. Como só estamos falando do comparativo até então, depois voltamos na ideia dos adjetivos quando falarmos da forma de superlativa, beleza? Mas na comparativa, vamos discutir como que acontece essa irregularidade desses adjetivos. No caso de good, né, que significa bom, bem, eu tenho a ideia de better e não de gooder, né? Que é o que a gente imaginaria pela ideia lá de cima. Porque se o adjetivo é good, a gente adiciona er, né? Mas não, ele é irregular, então ele se torna better, como B-E-T-T, ou double T, né? E E-R, better, que significa melhor, no sentido de comparação. Então, por exemplo, se eu quero dizer que sleeping is better than working out, eu quero dizer que dormir é melhor que malhar. Lembrando que discutimos um pouco sobre no episódio de phrasal verbs, mas workout é um phrasal verb que indica essa ideia de malhar, no sentido de fazer uma academia ou exercitar o corpo de alguma forma. Já para o adjetivo bad, né, que significa algo como mal, eu não vou criar a ideia de badder, né, com D e ER no final, porque essa seria aquela regra regular que a gente viu agora no episódio. Só que esse adjetivo é irregular. Então, se a gente tem aquela ideia do good se tornando better, a gente também tem isso aqui para o bad, que no lugar de better, eu vou ter worse, né? Que eu tenho W-O-R-S-E, que é a ideia do pior como comparação. Então, eu tenho, por exemplo, algo como this movie is worse than the last one. Ou seja, esse filme é pior do que o último. Então, agora para o adjetivo little, né, eu tenho no comparativo como less, que significa menos. E é justamente a forma que eu uso para a minha noção de inferioridade, inclusive, que vamos discutir hoje nesse episódio também. Mas, como exemplo, eu tenho I don't have much, but you have less than me. Ou seja, eu não tenho muito, mas você tem menos que eu. Já o much será more, que já utilizamos para criar as comparações dos adjetivos mais longos, lembra? O more aparece numa comparativa em algo como I can't drink too much alcohol. This is more than I can take, yeah? Então, eu estou dizendo aqui que eu não consigo beber muito algo, né? Muito álcool, porque isso é mais do que eu aguento. E por último, eu tenho far, que traduzindo ao pé da letra, é o sentido de longe. E se torna further ou farther, né? Então, eu tenho further com F-U-R-T-H-E-R, ou farther, que é só trocar o A pelo U do further. Dependendo do contexto, o further ele geralmente é utilizado para se referir a um grau mais alto, tempo ou quantidade de alguma coisa. Como no exemplo de I need to study further, trazendo uma ideia de grau, ou seja, aumentando a quantidade de estudo que eu preciso, né? Então, na frase eu preciso estudar mais ou eu preciso estudar além, eu tenho essa ideia ali do further como aumentar o grau de estudo. E sim, por mais que a tradução do adjetivo far seja longe, o comparativo assume uma ideia de mais ou além. Já a forma como farther é usada bastante para indicar uma distância física maior, no sentido literal do far, como no exemplo, the train station is farther away than I thought. Ou seja, a estação de trem é mais distante ou mais longe que eu pensava. E essa é a noção sobre o comparativo de superioridade. Se você seguir direitinho essas instruções de acordo com cada particularidade, você vai ser capaz de construir as mais diversas frases comparativas no sentido de superioridade, é claro. Mas ainda temos as outras duas situações do comparativo para discutir, fora o superlativo. Mas antes de darmos continuidade aos nossos outros temas, vamos fazer uma pequena pausa, beber uma aguinha, pegar um lanchinho, e aí voltamos logo em seguida com os nossos próximos temas aqui no nosso episódio de Comparative e Superlative. See ya!
Hey guys, it's teacher Luciano, e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No arroba prof. Luciano Cunha, no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês, seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you, and I hope I see you again. Bye bye!
Hey guys, we're back! Como é que foi o intervalo? Deu pra respirar um pouquinho e se preparar para tudo mais que temos no episódio de hoje? Pega um cafezinho, respira fundo e vamos de novo. Antes do intervalo, falamos do comparativo de superioridade, que é o principal dos três comparativos e o que mais carrega regras e particularidades. Já os outros dois são muito mais tranquilos. No comparativo de inferioridade do inglês, eu tenho o advérbio less, modificando algum outro adjetivo, indicando que aquilo acontece num grau menor no sentido de comparação. Então, na frase "My city isn't perfect, but it's less dangerous than many", ou seja, a minha cidade não é perfeita, mas é menos perigosa que muitas, como a ideia aqui era indicar que, ainda sendo perigosa, ela não é tão perigosa quanto outras, faz sentido frisar a ideia do dangerous, mas numa comparação de inferioridade com o less, diferente de quando discutimos a ideia de superioridade. Aqui eu não tenho uma diferença de acordo com o tamanho dos adjetivos, já que o adjetivo em si não recebe qualquer modificação e só precisa do less na frente. Então, aquela questão de sílabas que a gente contava no comparativo de superioridade, isso não vai acontecer aqui, porque todos eles vão receber esse less na frente, como eu falei para vocês. No exemplo less dangerous, eu usei um adjetivo longo, mas eu posso dizer facilmente I like Friends, but I think it's less funny than The Office. Ou seja, eu gosto de Friends, mas eu acho que é menos engraçada que The Office. O adjetivo funny, por mais que seja um adjetivo curto, ele não recebe qualquer alteração, e eu só crio a ideia de less funny. E na comparativa de igualdade, também não tenho grandes exceções. Para igualar uma coisa a outra, ou seja, comparar sem indicar se um é mais ou menos que outro, eu uso essa forma no inglês. Para criar essa forma, eu tenho dentro do exemplo a ideia de she is as beautiful as a model. O adjetivo beautiful veio entre duas partículas que são as, que é as mesmo, tá? Então a ideia as beautiful as se traduz no português como tão bonita quanto, ou tão bonito quanto, ou tão quanto, né? Então no exemplo she is as beautiful as a model, eu estou dizendo que ela é tão bonita quanto uma modelo. E para criar a ideia de igualdade, eu sempre isolo meu adjetivo entre essa construção com os dois as. E assim, como na inferioridade, isso é feito com adjetivos curtos e longos da mesma forma. Eu costumo dizer para as pessoas que I am as short as a hobbit, porque eu de fato sou tão baixo quanto um hobbit. E aqui, short é um adjetivo curto, e o comparativo de igualdade foi feito da mesma forma, sem modificar de forma alguma a terminação do adjetivo short. E é isso para a ideia do comparative do inglês. Lembrando que o que define uma frase comparativa é justamente o fato de comparar substantivos. Então você precisa de duas ou mais palavras que vão ser comparadas. Mas caso você não queira comparar com nada especificamente, e sim indicar que algo é muito mais, ou é mais ou menos que qualquer outra coisa, você terá que usar o superlative, o superlativo do inglês que é responsável pela criação desse tipo de frase. Como vimos no comparative, ele se divide em três formas, né? De inferioridade, igualdade e superioridade. No superlative, eu tenho duas, a de inferioridade e superioridade. Não sendo possível criar uma ideia superlativa de igualdade, já que a ideia aqui indica justamente os extremos, né? Então, o superlativo de superioridade é o mais comum. E assim como o comparativo de superioridade, ele também possui regras específicas de acordo com o tamanho dos adjetivos e suas terminações. No comparative, eu disse para vocês que os adjetivos curtos recebiam a terminação er, lembra? No superlative, no lugar de er, colocaremos est, mas as regras são literalmente as mesmas. Então, se eu quero criar uma ideia superlativa para o adjetivo great, eu teria greatest, adicionando esse est no final, né? Que eu teria o greater com er na comparativa, e aqui eu tenho greatest na superlativa. Mas além dessa mudança do adjetivo, eu também vou ter a presença do artigo the, né? Que é o, a, os, as do inglês, na frente do adjetivo, criando essa ideia superlativa. Então, no lugar de só greatest, que seria maior ou melhor, eu tenho the greatest. E essa é a forma completa superlativa para os adjetivos curtos. Então, no exemplo, Robin Williams was the greatest actor in history, eu digo que Robin Williams foi o maior ator da história. Então, eu tenho ali a ideia do the greatest actor como uma ideia superlativa. E como eu já tinha indicado antes, a ideia do superlativo não é comparar com outro substantivo, e sim indicar um único substantivo como o maior de todos. Mas eu também possuo algumas exceções, como vimos aqui no episódio, quando falamos do comparative, certo? As mesmas regras se mantêm. Então, no caso de um adjetivo que termina com a formação CVC, eu também dobro a última letra antes de adicionar EST. Então, para o adjetivo hot, que tinha se tornado hotter, eu vou ter aqui a ideia de hottest, com dois T's e o EST no final, que eu trago como o mais quente ou a mais quente, né? Então, no exemplo, Rio is the hottest city in Brazil, eu indico que o Rio é a cidade mais quente do Brasil. Eu não sei se isso procede, mas é só um exemplo bobo, viu? Não precisa esquentar a cabeça, não. E a regra do Y precedido por consoante também existe aqui. Então, para o adjetivo pretty, eu tenho o superlativo the prettiest, retirando o Y e adicionando IEST. Então, por exemplo, she is the prettiest girl in class. Eu tenho aqui uma frase que significa ela é a menina mais bonita na turma. Então, no comparativo, quando eu criei prettier, né, com esse IER no final, eu vou ter prettiest com IEST agora na forma superlativa, né? E como eu já tinha dito lá no comparative, essas são as formas que eu vou criar para a ideia dos adjetivos com até duas sílabas. Mas nos adjetivos de três sílabas ou mais, eu não faço essa alteração com EST no final, assim como eu não fiz a alteração com ER quando eu falei do comparative. E sim, eu coloco most na frente do adjetivo. Então, para o adjetivo difficult, a forma seria the most difficult, ou mais difícil. Como no exemplo, né, nessa frase, to me, math is the most difficult subject in school. Ou seja, para mim, matemática é o assunto mais difícil na escola. E já que difficult é um adjetivo longo, essa é a forma que eu terei que usar, como the most difficult. E se liga que, diferente da versão longa do comparative, onde eu coloco more e logo depois o than, aqui eu uso most na frente do adjetivo, e antes mesmo disso eu tenho o the na frente, né? Então, é sempre the most, beleza? E como eu falei agora há pouco sobre os adjetivos irregulares, eu tinha dito que falaríamos deles novamente na forma superlativa, lembra? Então vamos lá. O adjetivo good, que tinha se tornado better na forma comparativa, na superlativa vai se tornar the best, que é a ideia superlativa de melhor. E agora, caso você não sabia, você sabe que best nada mais é do que o superlativo do good. E é claro, the best significa o melhor. Então, como no exemplo, she is the best friend I have, né? Que eu estou dizendo que ela é a melhor amiga que eu tenho. Já para bad, eu vou ter worse na comparativa e worst, né, trocando esse E do final de worse por um T na forma superlativa, que é a ideia do pior como, né, superlativo. Então, soletrando é W-O-R-S-T. Então, por exemplo, se eu digo que the last season of Game of Thrones is the worst, eu tô dizendo que a última temporada de Game of Thrones é a pior. Então, não estou comparando necessariamente com uma outra temporada, e sim dizendo que de todas elas, essa é a pior. E é justamente essa a ideia de um superlativo. Já para o adjetivo little, eu tive less na comparativa, e agora na superlativa eu tenho least, que pode ser entendido como menor ou menos. Inclusive, eu vou usar least para criar o superlativo de inferioridade também. Então, no exemplo, this is the least of my problems, eu estou dizendo que esse é o menor dos meus problemas. E para much, eu tenho more na comparativa e most na superlativa. Algo como maior ou mais. E que acabamos de falar, né, agora na situação da superioridade do superlativo. Que quando eu tenho adjetivos longos, eu preciso colocar o most e não fazer aquela terminação com EST. Então, eu posso criar uma ideia como the most beautiful city, trazendo a ideia de a cidade mais bonita. Most, dependendo do contexto, pode também indicar uma ideia de maioria ou maior parte, então fica ligado. Como quando eu digo, I don't like all comedy movies, but I like most of them. Ou seja, eu não gosto de todos os filmes de comédia, mas eu gosto da maioria deles. Ou então, I need to run 10 kilometers today, but I think I'll walk for most of it. Ou seja, eu tô dizendo que eu preciso correr 10 km hoje, mas eu acho que eu vou andar na maior parte, né? E eu também pretendo duas formas para o adjetivo far, como eu falei lá em cima, que no comparative poderia ser further or farther. E na forma superlativa eu tenho duas formas também, que são furthest e farthest. E os usos são os mesmos que eu indiquei no comparative quando estávamos falando. Furthest no sentido de grau, tempo ou quantidade, e o farthest para indicar mais distância física mesmo. Porém, ambas podem ser utilizadas nos mesmos contextos, dependendo mais de preferência pessoal ou regionalismo. Então, no furthest, meu exemplo seria: of all the cities I have visited in Brazil, Recife is the furthest north. Dizendo que de todas as cidades que eu visitei no Brasil, Recife é a mais no norte. Indicando, né, que todas essas cidades que eu visitei no país, Recife está mais para o norte que o restante. Eu conseguiria mudar furthest nesse exemplo para farthest sem perder o sentido, visto que as duas formas são bem presentes nos mesmos contextos. Ainda que a gramática acabe indicando uma diferença entre as duas. Não é algo muito reforçado e acaba dependendo mais da região ou do contexto social em si. Então, reforçando, vamos falar novamente de cada um desses adjetivos irregulares. Ficou claro? Então se liga e tente manter essa prática sempre viva. Essas questões que envolvem adjetivos, verbos e substantivos irregulares sempre dependem muito de prática de vocabulário, já que não seguem nenhuma regra específica, né? E eu já enchi muito o saco de vocês, né, com essa questão da prática, certo? E de fato é a parte mais importante do estudo de vocês. Agora, só pra gente finalizar, vamos falar sobre o superlativo de inferioridade, que é tão simples quanto aquela que vimos no comparative. Sem regras específicas, até porque são ideias muito opcionais. Lá no comparative, quando eu expliquei que podemos dizer que algo é less difficult, eu poderia ter usado o comparativo de superioridade e dizer que essa mesma coisa é easier ou simpler. Ou seja, a noção de inferioridade quase sempre consegue ser substituída sem qualquer perda de sentido, e isso também vai poder ser visto no superlativo de inferioridade. A regra para criar essa ideia é bem simples. Tudo que você precisa é adicionar the least na frente de algum adjetivo. The least vai ser algo fixo dessa ideia e vem antes de algum adjetivo que você queira indicar que é menor em algum sentido. Então, no exemplo, he is the least handsome in the movie, eu tô querendo dizer que ele é o menos bonito no filme. Mas o uso do superlativo de inferioridade nesse caso não indica que a pessoa seja feia por ser a menos bonita. Ele só não é tão bonito quanto os outros. E de todos eles, ele é o menos bonito. Handsome é uma das formas mais ideais quando um elogio é feito para um homem. Da mesma forma que beautiful ou pretty é mais utilizado com mulheres. Não são exclusivos, mas esses são os usos mais comuns. Então, Para reforçar, vamos falar de uma frase e tentar modificar ela de acordo com a noção de comparative e superlative. No meu exemplo, my father is funny, eu digo que meu pai é engraçado. Mas e se eu quiser indicar uma ideia superlativa e dizer que meu pai é o mais engraçado? Pois bem, tudo que eu faria é dizer que my father is the funniest. E eu já tenho a minha frase alterada no sentido superlativo. Eu só precisei adicionar the na frente do adjetivo e transformar funny em funniest. Mas, para a comparative, eu teria que trazer um outro substantivo para comparar com meu pai. Então, eu posso dizer que my father is funnier than my mother. Ou seja, meu pai é mais engraçado que minha mãe. E para criar essa forma comparativa, eu precisei transformar funny em funnier e ligar com a preposição than. E logo depois colocar outro substantivo para comparar, que nesse caso foi my mother. Então as frases são my father is funny na forma original, my father is the funniest na forma superlativa e my father is funnier than my mother na forma comparativa. Show de bola? So that's it for today, guys. É isso por hoje. E como sempre, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui hoje e eu reforço também que estamos em algumas redes sociais. No Instagram, como @inglesmeiahora e @profluciano_cunha, que é minha conta pessoal de professor. No Twitter, o Inglês em Meia Hora existe como @i30podcast. Vocês podem sempre me procurar nessas redes e tirar quaisquer dúvidas que tiverem, assim como dar sugestões, opiniões, feedbacks e etc. Quero que vocês saibam que tudo aqui é muito democrático e que tudo é feito com o objetivo de ajudar vocês da melhor forma possível. Thank you guys and I'll see you next time.
Editado por Mio Media Lab.